Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 13 de fevereiro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. O programa de hoje traz assuntos sobre o dia de combate ao mosquito Aedes aegypti e também a reunião do Corédio Noroeste Colonial, sobre os temas da Consulta Popular 2016 e o planejamento estratégico. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
Hoje acontece em todo o Brasil o Dia Nacional de Mobilização de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ideia é mobilizar famílias no combate ao mosquito transmissor do Zika, que também é vetor da dengue e da chikungunya. 3 milhões de famílias deverão ser visitadas em suas casas, em 350 municípios. O secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, João Gabardo dos Reis, fala sobre o dia D.
É um dia de mobilização, dia D de mobilização, onde todas essas pessoas estarão visitando as casas. Nós queremos que todas as casas de todos os municípios da região sejam visitadas. Visitadas, orientadas, e aquelas que tiverem com alguma possibilidade de estar com criadores de mosquito, que a gente possa orientar essas famílias para evitar esse risco.
O Rio Grande do Sul vai ter ajuda voluntária de pessoas da comunidade e de aproximadamente 18 mil militares das Forças Armadas para atuar na campanha contra o mosquito Aedes aegypti. Os militares vão às ruas para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito. No Rio Grande do Sul, são 32 municípios que vão receber ajuda dos militares. O tenente-coronel Ganimédios da Silva Mergulhão, responsável pelo funcionamento do 27º GAC de Juí, comenta a importância da participação dos militares no dia D.
A importância é que nós, o Exército Brasileiro, nós pertencemos à sociedade, nós vivemos os mesmos problemas da sociedade brasileira. No nosso caso, nós, o 27 GAC, estamos muito bem inseridos aqui na sociedade juiense, estamos junto com a população nesse combate ao mosquito, vivemos o problema na cidade, né? Então, para nós, a importância é poder colaborar aqui com a cidade de Juí no combate a esse mosquito, nesse momento que é importante para nós, né, para evitar-se aí essas doenças transmitidas por esse mosquito, né?
As pessoas que quiserem contribuir podem se juntar ao grupo de trabalho na Praça Central de Juí. Os voluntários vão se deslocar para os 12 pontos específicos da cidade, a fim de iniciar o trabalho, que deve se estender durante todo o dia. Esses pontos vão estar sediados no ginásio do bairro Modelo, sede do bairro Glória, ginásio municipal, escola polivalente, poliesportivo do bairro Stork, também sedes dos bairros Luiz Folhato e Oswaldo Aranha. Ainda haverá pontos na igreja do bairro da Penha, posto de saúde do bairro Erval, centro social urbano, ginásio do bairro Pindorama e na Praça da República.
Notícias da semana.
Ações do Ministério do Trabalho e Previdência Social inserem 39 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho em 2015. As ações de fiscalização e mobilização desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em 2015 possibilitaram que 39.241 pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social fossem inseridos no mercado de trabalho. O estado que mais inseriu esse público foi São Paulo, onde 9.855 novos trabalhadores ingressaram no mercado. Um total de 2.754 aprendizes com deficiência também conquistaram suas vagas, 824 deles no Rio Grande do Sul, o estado que mais contribuiu para esse crescimento. No Brasil, foram 12.214 empresas fiscalizadas, com 3.768 autos de infração aplicados em todo o país. De acordo com Fernanda Cavalcante, auditora fiscal do Ministério e responsável nacional pelo projeto de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, os resultados expressam o esforço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que busca conhecer e ampliar o espaço desses cidadãos no mercado de trabalho, que garante a aplicação das cotas e o pleno exercício da cidadania por parte dessas pessoas. A participação das pessoas com deficiência e de beneficiários reabilitados da Previdência Social no mercado de trabalho cresceu nos últimos anos. Entre 2006 e 2014, a quantidade de trabalhadores que foram inseridos sob ação fiscal passou de 19.978 para 42.613 pessoas ao ano. De 2011 a 2014, mais de 153 mil pessoas com deficiência foram incluídas no mercado, por ação direta da fiscalização. As atuais regras sobre os procedimentos de fiscalização que permitem a inclusão desses trabalhadores foram aprimoradas pelo Ministério do Trabalho na Instrução Normativa número 98 de agosto de 2012, que regulamenta a fiscalização e uniformiza os procedimentos adotados pelo Ministério. De acordo com a instrução, os auditores fiscais do trabalho determinam a contratação por parte daquelas empresas alcançadas pela lei e acompanham a adaptação no ambiente de trabalho e o eventual desligamento. Também incentivam as empresas a promover a qualificação de pessoas com deficiência contratadas. As ações de fiscalização visam cumprir o que estabelece a Lei nº 9.213, de 24 de julho de 1991, conhecida como Lei de Cotas. Segundo a legislação, empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a preencher entre 2% a 5% de seu quadro de empregados com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Pesquisas para combate ao Aedes aegypti serão discutidas na Comissão de Agricultura. No próximo dia 18, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promove audiência pública para discutir os avanços da pesquisa para a geração de tecnologias capazes de combater o mosquito Aedes aegypti. O mosquito é vetor do vírus da dengue, zika e chikungunya. O senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, a dengue é também uma doença animal. Por esse motivo, a comissão quer conhecer pesquisas para controle do mosquito que estão em curso na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, na Universidade de Brasília e nos Institutos Agronômicos de Campinas e do Paraná. Na opinião do parlamentar, a solução do problema também requer ação das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal em articulação com a população brasileira e com os países vizinhos. Conforme o deputado, o vírus não tem fronteira e a preocupação tem que ser globalizada. O problema não é só do Brasil e dos países em desenvolvimento, mas também dos países desenvolvidos.
Boletim Rádio Web.
A campanha pela erradicação do mosquito Aedes aegypti ganha mais um aliado. Os Correios passarão a atuar na distribuição de folhetos educativos por todo o país. São mais de 60 mil carteiros engajados e também atendentes comerciais de mais de 6.400 agências. O presidente dos Correios, Giovanni Queiroz, destacou que esses profissionais são parceiros importantes para levar informações à população.
Não tem nenhum outro órgão que tenha a capilaridade que temos no Correio, por estarmos presentes em todos os municípios do Brasil e em mais de 200 de distritos. Seremos um instrumento para conscientização da população na distribuição de folhetos educativos já produzidos pelo Ministério da Saúde. É a forma de contribuirmos, além de estarmos preparados para a orientação pessoal a cada família que necessitar.
Neste sábado, os profissionais dos Correios participam da segunda fase da Operação Nacional para combate aos criadouros do Aedes aegypti. Além deles, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estarão nas ruas para distribuir panfletos e inspecionar casas. O mosquito é transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, que está relacionado ao surto de microcefalia no país. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan.
Boletim Rádio Web.
O TCE aderiu à iniciativa do Ministério Público Federal, o MPF, que visa combater o desvio de recursos públicos. A campanha 10 medidas contra a corrupção surgiu no contexto da Operação Lava Jato e faz parte de um projeto de lei de iniciativa popular nos moldes da Lei da Ficha Limpa. Na última semana, a campanha superou 1 milhão e 300 mil assinaturas. A meta é de 1 milhão e meio de adesões para que a sugestão seja encaminhada ao Congresso Nacional. Somente no Tribunal de Contas foram coletadas 680 assinaturas, representando 80% do quadro de pessoal da instituição. E a participação do TCE na campanha não ficou somente dentro da casa, conforme lembra o auditor público externo Renato Pedroso Laures.
Além disso, no nosso stand na Feira do Livro, agora passado, em outubro, a gente disponibilizou um stand e as informações necessárias para assinatura das pessoas que transitavam e alcançamos a marca de 771 assinaturas em apoio a essa campanha do Ministério Público Federal.
Para a Procuradora da República, Jerusa Viesli, entre as medidas fundamentais estão o aumento da pena para crimes de corrupção e a recuperação do lucro derivado do crime.
Porque não basta a gente simplesmente punir o agente com a pena privativa de liberdade, com a pena de prisão. A gente precisa reaver para os cofres públicos o dinheiro que foi desviado do erário, porque o dinheiro que foi desviado, ele não é simplesmente do Estado, ele é um dinheiro que é público, que é nosso e que foi desviado, portanto, dos recursos que a gente poderia ver investidos em saúde, em educação, em infraestrutura, em segurança pública.
A campanha prevê também a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do Caixa 2, a diminuição da impunidade, a responsabilização dos partidos políticos e tornar a corrupção um crime hediondo. As assinaturas devem ser coletadas fisicamente e dados como o CPF e o domicílio eleitoral são indispensáveis. Informações sobre os demais locais que aderiram à campanha e todas as medidas estão disponíveis no site www.combateacorrupção.mpf.mp.br. Do TCE, Cássia Marques.
Notícias da semana.
Campanha convida cidadãos a propor soluções para a nova agenda urbana da ONU. Caminhando na direção da Conferência das Nações Unidas sobre a Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, o Habitat 3, a campanha mundial urbana convida parceiros a apresentarem suas soluções urbanas, com as informações principais da proposta. Soluções urbanas são sugestões, iniciativas, políticas, legislações e modelos que dão respostas a desafios urbanos. As propostas aplicadas, após aprovadas, vão contribuir para um documento-chave da Campanha Mundial Urbana para a Conferência Habitat 3, que acontece em outubro em Quito, no Equador. A Campanha Urbana Mundial é uma plataforma de sensibilização e parcerias para divulgar mudanças positivas urbanas, que permitem a construção de cidades mais verdes, produtivas, seguras, inclusivas e bem planejadas. A iniciativa é coordenada pelo Programa da ONU para os Assentamentos Urbanos, ONU Habitat, junto a 136 parceiros e redes de todo o mundo. Projeção de instituições financeiras para a inflação sobe para 7,56% este ano. A projeção de instituições financeiras para a inflação este ano continua a subir. No sexto ajuste seguido, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 7,26% para 7,56%. De acordo com o Boletim Focus, a publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central, com base em projeções e instituições financeiras para os principais indicadores econômicos, para 2017 a estimativa sobe por 4 semanas consecutivas, passou de 5,80% para 6%. As estimativas de inflação estão distantes do centro da meta, que é de 4,5%, e neste ano supera o teto de 6,5%. O limite superior da meta em 2017 é 6%. Além da inflação alta, as instituições financeiras projetam retração da economia em 2016. A estimativa é para a queda do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Piorou pela terceira vez seguida, ao passar de 3,01% para 3,21%. Para 2017, as instituições financeiras esperam por uma recuperação da economia, mas a projeção de crescimento está cada vez menor.
Boletim Rádio Web.
O Diário Oficial da União publicou neste mês um decreto da presidenta Dilma Rousseff com um novo calendário da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A etapa nacional será de 10 a 13 de maio no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Desde junho de 2015, etapas preparatórias foram realizadas em todo o país e já mobilizaram milhares de mulheres de diferentes segmentos. Ainda serão realizadas 4 conferências estaduais em fevereiro. Em São Paulo, será nos dias 15 e 16, em Tocantins, nos dias 16 e 17, em Sergipe, também no dia 17, e no estado de Santa Catarina, de 23 a 25 de fevereiro. As etapas preparatórias finalizam em março, com as consultas nacionais das mulheres com deficiência, das ciganas e das indígenas. Mais informações no site www.spm.gov.br/4CNPM. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
Hoje a gente conversa com a secretária executiva do Coreia de Noroeste Colonial, a Cleonice da Costa, que vai sanar as nossas dúvidas referentes a uma reunião que aconteceu na última semana e que discutiu com o governo estadual e a comunidade regional alguns temas da consulta popular e do planejamento estratégico. Bom dia, Cleonice. Obrigado pela tua participação aqui no programa Gestão Social e Cidadania. Conta um pouquinho pra gente aí o que aconteceu nessa reunião e os principais temas do Coreia de Noroeste para a consulta popular que acontece aí nesta metade do ano.
Bom dia, Valéria, tudo bem? Então, a gente teve uma reunião com representantes do governo do estado, né, da CEPLAN, onde eles nos colocaram o que a secretaria está fazendo para trazer para o Rio Grande do Sul uma proposta de nova metodologia para a consulta popular. E também, em função do passivo, eles também estão fazendo um trabalho para tentar verificar qual é realmente o volume do passivo existente das consultas populares já passadas, né? Então, nessa reunião, eles nos colocaram que o governo, então, tem uma intenção de trazer uma nova metodologia. Para esse ano, então, nós teremos que executar a consulta até meados de julho, né? Até o dia 15 de julho, eles pretendem estar com a consulta já, o processo já esteja executado, né? E com uma nova metodologia.
Cleonice, qual seria essa nova metodologia, então, que eles estão aplicando? Veio alguém representante do governo do estado para conversar com o Cored? Vai acontecer aí outros momentos com as demais regiões do estado que são representadas pelos Coreds?
Sim, estiveram presentes na reunião o secretário adjunto da CEPLAN, que é o professor Tamari, e o coordenador regional da consulta popular, que é o Teonas, né? Eles nos trouxeram, então, essa nova metodologia. Na verdade, a intenção, então, do governo é que a gente recupere, na verdade, a intenção original da consulta popular. Que na época, quando se instituiu a consulta popular, ela era mais para definir, então, projetos regionais. E com o tempo, né, acabou se tentando resolver problemas dos municípios mais específicos do que trabalhar, então, com projetos regionais. Então, essa intenção, então, o governo está tentando, quer recuperar. Então, essa proposta ele está trazendo, então, para as regiões para ser discutidos e, a princípio, para a sociedade, assim, entender, né? Então, a partir desse ano, então, a gente teria mais projetos que tem intenção do desenvolvimento regional, não mais tipo projetos de apagar incêndio, né, que é aqueles específicos para os municípios.
E também eles trouxeram assuntos, né, referentes aos passivos. O governo estadual aí está em crise. Tem a chance de ser menos valor destinado aos repasses para os Coreds?
Assim, com relação ao passivo, então o governo ele fez um mapeamento real tamanho do passivo. Eles fizeram uma avaliação de todas as demandas das últimas consultas que o Fórum dos Coreds entendiam como passivo, né? E nos trouxeram dizendo, bom, eles fizeram um mapeamento, né? Dizendo, então, essas demandas aqui já foram atendidas, eles encontraram demandas já atendidas, demandas que não estavam atendidas e que hoje nós teríamos que reavaliar se essas demandas ainda são necessárias ou de que forma elas deverão ser atendidas, né? E também, assim, o que ficou definido é que a partir desse levantamento, desse mapeamento que o governo fez, as coordenadorias regionais vão fazer essa integração entre os FORETs, né, para ver se as demandas e o levantamento que o governo fez também está presente nos municípios, né, realmente sim, para verificar se a demanda que lá no governo está como paga, para nós também está, né, nesse sentido. Bom, e se aquela demanda que está em aberto, tanto para nós quanto para o governo, que ela ainda é factível, ou se nós teríamos que reencaminhar esses processos.
Correto. Depois dessa reunião que teve, então, na semana passada, qual que é o próximo passo a nível de CORED local? Elaborar o calendário, elaborar o tema específico? Qual que é a próxima providência a ser tomada nesse sentido?
Com relação ao passivo, nós temos, então, assim, até o dia 31 de março, nós temos que encaminhar todos os projetos que ainda não estejam encaminhados na secretaria, principalmente os projetos relativos à consulta 2016, execução 2016, né? Então, a partir do momento em que eles receberem até o dia 31 de março esses projetos, eles vão fazer, então, a validação dos projetos, né, a aprovação e tal. Sobrando recursos orçamentários, eles pretendem, então, destinar para projetos que estejam no passivo. Depois disso, então, nós temos a abertura, então, do processo desse ano, com a definição ainda, a definição do valor que vai ser colocado à disposição da consulta popular. Isso aí, esse valor ainda não foi definido pelo governo. Assim que eles definirem, isso será repassado para nós. Mas, a princípio, o processo da consulta popular de 2016-2017, ele será executado até dia 15 de julho deste ano.
Correto, então, até o dia 15 de julho já está definido aí as metas da consulta popular, os critérios, os valores, né? Pronto para acontecer, isso. Então, a votação, onde as pessoas participam e elegem as prioridades para os municípios e também para a região.
E nesse ano também, desculpe, mas nesse ano ainda nós temos uma questão muito importante, que é a elaboração do planejamento estratégico, a reavaliação dos planos que a gente já tinha desenvolvido, né? E a definição das metas de agora em diante, que também serão, então, utilizados para a definição dos projetos na consulta popular.
Isso mesmo, os assuntos são interligados, né? E com a participação das pessoas, fazendo a união junto com o CORED aí, a gente consegue eleger prioridades para os nossos municípios, o que a gente mais necessita aí na região também.
E o fundamental que a gente coloca é a necessidade da participação de cada munícipe, porque é importante a visão de cada um da real necessidade que o município tem, né? Ou mesmo que a região tem.
Com certeza, as pessoas têm que participar da consulta popular, têm que eleger as metas, né, para a gente poder conseguir aí melhores cidades e melhor também região. Esta foi então a Cleonice da Costa, secretária executiva do CORED Noroeste Colonial, que falou sobre os temas da consulta popular e também o planejamento estratégico, que foram pautas da reunião realizada na semana passada. Muito obrigado pela tua participação aqui no GSC Rádio. Obrigado, Cleonice.
Obrigada pelo espaço.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.